Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto que concede seguro-desemprego a atingidos por desastres naturais está pronto para votação.
Perdão dado por presidente Bolsonaro a deputado Daniel Silveira repercute entre senadores.
Escolas de samba podem ser reconhecidas como manifestação cultural nacional.
Boa noite.
Boa noite.
Está pronto para votação o projeto que concede seguro-desemprego a atingidos por desastres naturais ou ambientais.
A proposta foi analisada e recebeu o parecer favorável do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Se aprovada, seguirá para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto concede seguro-desemprego de 3 parcelas de um salário mínimo a segurados especiais da Previdência Social que foram atingidos por catástrofes naturais ou desastres ambientais, como enchentes e rompimento de barragem, e ficaram sem condições de trabalhar. O relator, senador Paulo Rocha, do PT paraense, explicou que a proposta protege trabalhadores afetados por desastres.
É o caso das grandes catástrofes, das enchentes. Um instrumento legal, permanente, para mitigar os efeitos desses desastres ambientais, industriais, e também de catástrofes puramente naturais, para os trabalhadores sem qualquer renda. E este é o objetivo do projeto.
O financiamento do seguro-desemprego aos segurados especiais vítimas de catástrofes será feito pelas empresas que exercem atividade de alto risco ambiental, como petroleiras e mineradoras. Se aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou um acordo para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, completados em 7 de setembro. O acordo foi celebrado durante visita de Pacheco à Universidade de Coimbra, em Portugal, nesta quinta-feira.
A missão oficial aconteceu a convite do governo português para dar início aos preparativos conjuntos para a celebração. Também participou da visita o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que preside a Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência.
O senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, defendeu a aprovação do projeto dele, que altera a lei de cotas para destinar uma parte das vagas nas instituições federais de ensino superior e ensino técnico aos jovens que há pelo menos 2 anos vivam em acolhimento institucional, com ou sem poder familiar.
Pelo texto, o cálculo do número de vagas para essa parcela da população respeitará a proporção de pessoas que vivem em acolhimento institucional na unidade da federação onde está situada o estabelecimento de ensino.
A proposta ainda garante a eles acesso prioritário ao financiamento do FIES. Para Carlos Viana, a medida permitirá que esses jovens tenham condições de estudar e superar as dificuldades que passaram ao longo da vida.
E nós, como Estado, poderíamos ajudá-los a se formar, criarmos uma cota especial no financiamento para esses que não têm pai, não têm mãe, e que ao saírem das casas-abrigo no Brasil, eles vão para a própria sorte com 18 anos de idade.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que perdoa o cumprimento da pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira, repercutiu entre os senadores.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu nota oficial dizendo que a medida é uma prerrogativa do presidente da República e precisa ser cumprida. Senadores aliados do governo concordaram, mas oposicionistas divergiram da decisão. Repórter Pedro Pince.
Bolsonaro usou o artigo 734 do Código de Processo Penal, segundo o qual o presidente da República pode conceder espontaneamente a chamada graça constitucional. O artigo diz que a graça pode ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. O líder da oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que vai buscar a anulação do ato e fez duras críticas ao presidente.
Está claro, a missão de Jair Bolsonaro é esculhambar a Constituição e as instituições democráticas. Nós não iremos permitir a sanha criminosa do bolsonarismo para acabar com a democracia e as instituições do país, não passará.
Já Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que a decisão do Supremo desrespeitou a inviolabilidade do mandato parlamentar do deputado.
Imaginemos que o Supremo receba um recurso por alegada inconstitucionalidade do decreto presidencial e rejeite. E aí o presidente vai dizer, mas então tudo que eu faço, o Supremo impede? Qual será a reação do presidente da República?
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou por meio de nota que a graça é uma prerrogativa assegurada ao presidente da República pela legislação vigente. Para Pacheco, não é possível ao parlamento sustar o decreto presidencial e que a motivação político-pessoal do decreto não o invalida.
Chegou ao Senado a MP que cria o programa Internet Brasil e prevê acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública.
Para ter acesso, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O texto foi alterado na Câmara dos Deputados. A repórter Regina Pinheiro conta os detalhes.
O programa Internet Brasil deve promover o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica do ensino público, integrantes de famílias inscritas no CadÚnico. Nos últimos 2 anos, vários senadores como Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, avaliaram que a pandemia revelou as desigualdades de acesso dos alunos à internet.
Então, no período da pandemia, essa luz veio assim, demonstrando a gravidade do problema. Muitos alunos aqui na capital, 30% dos alunos não tiveram acesso à internet nesses 2 anos. Imagina no interior do país.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, também apontou as dificuldades causadas aos alunos pela falta de acesso à internet.
O uso de novas tecnologias para a promoção da atividade educacional de forma satisfatória exigiria que alunos tivessem acesso a equipamentos de informática e a conexão de internet em banda larga, que, contudo, não se revelou a realidade do nosso país.
O acesso gratuito à internet em banda larga móvel será viabilizado com a disponibilização de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso.
As escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo voltaram a desfilar depois de uma interrupção por causa da pandemia.
E um projeto em debate no Senado quer reconhecer essas agremiações como manifestação da cultura nacional. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Depois de 2 anos, as passarelas do samba no Rio de Janeiro e em São Paulo voltam a presenciar um espetáculo que é a marca do nosso país, os desfiles das escolas de samba. No Senado, um projeto quer reconhecer oficialmente as escolas de samba como manifestações da cultura nacional. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembra que essas agremiações ultrapassam a barreira cultural.
São milhares de empregos gerados nas oficinas, nos barracões, nos ateliês, na costura, no segmento da música, a sonorização, entre tantos outros, refletido também, claro, no comércio, no turismo, na hotelaria e no conjunto do setor de serviço.
A proposta aguarda a votação do plenário do Senado antes de seguir para a sanção.
Carnaval, te amo! Na vida és tudo pra mim.
Assinado um Pierrot, apaixonado e além do infinito.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Federação das Indústrias de São Paulo realizam no dia 28 de abril, às 8h30, mais uma edição do ciclo de debate sobre os desafios da economia brasileira. No encontro, especialistas vão discutir as questões centrais que envolvem investimentos, infraestrutura e crescimento econômico. Os debates foram divididos em 2 painéis. O primeiro deles vai abordar as estratégias para aumento dos investimentos públicos e privados em infraestrutura. Já o segundo vai tratar da qualidade do gasto, detalhando o que e como priorizar. O ciclo de debates contará com a participação do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, entre outros participantes. O evento será transmitido ao vivo pelos canais do TCU e da Fiesp no YouTube. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.